E no relatório fui tentar perceber qual era a referência mais longínqua no tempo que existia. E eu gostava de começar as minhas perguntas por esta ordem cronológica, pelo facto mais antigo que encontrei no seu relatório ou no relatório da comissão a que o senhor presidiu. E o primeiro facto que acontece tem a ver com a chamada exposição a partes relacionadas, que é como quem diz a exposição do Banco Espírito Santo a partes que com eles se relacionam, mas que não são de natureza financeira. O chamado Grupo GES, simplificando. E de facto, aquilo que mais me impressionou é que esta é a história de um desastre à espera de acontecer. Porque aquilo que encontro no relatório é que desde 2000, nós estamos a falar de um dado de há 21 anos, desde 2000 a exposição ao ramo não financeiro do GES estava sistematicamente acima dos limites dos grandes riscos. Aliás, desde 2002 a 2008 é expressamente dito que este excesso face ao limite dos grandes riscos, este excesso de exposição, esteve sempre a crescer, cresceu uma taxa média anual de 14%. Só para que se perceba a dimensão do que é que estamos a falar, em 2002 a exposição do BES a partes relacionadas era de 979 milhões. O limite prudencial era de 616 milhões. Em 2008, o crédito concedido pelo grupo Espírito Santo Financial Group à vertente não financeira do GES ultrapassava já os 2 mil milhões de euros, cerca do dobro do limite regulamentar, que era de 1.092 milhões. O que eu encontro é que sistematicamente o que se fazia era abater, o que estava acima deste limite era abatido a fundos próprios. E o que encontrei aqui no relatório é que nas cronologias, que aliás são muito bem feitas, não as vou citar, mas são muito bem feitas, de 2000 a 2007, em relação a este tema, o que eu encontro é zero. E portanto, a minha primeira pergunta é, o Banco de Portugal sabia isto desde 2000 até 2007, não há rigorosamente nada sobre este assunto. É assim?
Senhora deputada, a sua questão leva-me a precisar um conceito. O limite dos grandes riscos é um limite de natureza prudencial. Não quer dizer que seja que indique uma situação de insolvência ou de risco iminente, é um limite prudencial. Importante, sem dúvida nenhuma. A prática de subtrair o excesso aos fundos próprios, achou a deputada de certeza que percebe a lógica, que é, se há um excesso de 20, se os fundos próprios que correspondem a um rácio de solvabilidade de 8 ou 9% são de 100, então vamos ao 100, tiramos os 20, que é o excesso, e isso obriga a entidade em causa ou a ir buscar mais capital, se não cumpre os limites de solvabilidade mínimos exigidos. E, portanto, é suposto que, forçando um aumento de capital, de certo modo há uma compensação por risco adicional. Agora, essa prática é uma prática saudável? Não. Porque se existe um limite de grande risco, esse limite deve ser cumprido.
Gostava também de lhe perguntar, porque é neste momento em que no relatório que diz que, de acordo com as audições que a Comissão fez, havia a consciência de que o problema era estrutural, o problema da exposição sistemática demasiado alta às partes relacionadas, portanto ao lado não financeiro do grupo. Eu gostava de saber quem eram os técnicos e quem era o administrador que acompanhava este assunto.
E não os técnicos de todo, não sou capaz de lhe dizer. Quanto ao administrador que era vice-governador. Há uma altura em que é o professor Duarte Neves, antes do professor Duarte Neves era um outro vice-governador que infelizmente já não está entre nós, que era um doutor António Marta. Eu não sei exatamente, não lhe sei dizer exatamente quando é que o professor Duarte Neves iniciou funções, não lhe sei dizer. Foi em? Não lhe sei dizer.
Muito bem. De 2000 a 2007 encontra-se muito pouca coisa. A partir de 2007, sobretudo a partir de 2008, começa-se a perceber, há a consciência, tanto quanto percebo que isto é um problema estrutural, como é evidente que é, começa a perceber-se que é preciso fazer mais alguma coisa. Em 3 de outubro de 2008, portanto, estamos numa crise financeira, em 3 de outubro de 2008, o Banco de Portugal indicou ao Grupo Espírito Santo que devia deduzir os excessos aos limites de grandes riscos apenas até à ocorrência do montante que assegurasse a cobertura do requisito mínimo de capital de 8%. Esta medida implicou que uma parte do excesso correspondente a 126 milhões de euros, não fosse deduzida a fundos próprios, para o qual o Banco de Portugal pediu um plano de regularização. A minha primeira pergunta é o que é que tinha acontecido se estes 126 milhões de euros tivessem sido deduzidos aos fundos próprios? Qual teria sido a consequência para o Banco Espírito Santo em outubro de 2008?
A consequência é simples. O grupo não cumpriria os rácios de solvabilidade mínimos, portanto, isso era uma situação que, do ponto de vista prudencial, era uma situação complexa. Teria que ir buscar capital para completar o rácio.
Era a situação que aconteceu algures em 2014, quando o banco foi resolvido, não era?
Não me está a perguntar isso.
Eu estava, porque eu acho que há alguma... O não cumprimento dos rácios também...
Não, de novo, Sra. Deputada, a Sra. Deputada sabe que o não cumprimento dos rácios não implica... Os rácios são prudenciais. E 2008 era profundamente diferente de 2014. A própria situação do país, da economia... era profundamente diferente. Eu acho que não podemos estabelecer uma comparação assim direta entre uma situação e outra.
A partir deste momento, em 2008, em que isto aconteceu e em que, na realidade, o que aconteceu é que o Espírito Santo Financial Group deixou de cumprir os rácios prudenciais, porque era isso que teria acontecido se o Banco de Portugal não tivesse decidido que uma parte desta exposição não ia ser deduzida a fundos próprios e não lhe tivesse dado tempo para regularizar. E, portanto, a partir daqui começa a chamada regularização desta exposição excessiva a partes relacionadas, que é como quem diz, o Banco de Portugal começa a acompanhar aqui em 2008 como é que o BES vai reduzir a sua exposição ao GES. E aqui começa o verdadeiro jogo do gato e do rato, que se prolonga também até 2014, porque em 22 de 2010 há uma diminuição de exposição. O Banco de Portugal vai perceber como é que a exposição diminui e percebe que foi colocada a dívida do GES junto do Banco Nacional de Angola, creio eu. Depois, em 15 de março de 2010, o Banco Espírito Santo escreve ao Banco de Portugal e pede um alargamento do prazo para reduzir esta exposição a partes relacionadas. E a resposta do Banco de Portugal surge mais de um ano depois, em 30 de maio de 2011, dizendo que não alarga o prazo. tanto quanto percebi. O que eu gostava de saber é se encontrou alguma explicação para este pedido de março de 2010 do Banco Espírito Santo só ter sido respondido mais de um ano depois, a 30 de maio de 2011.
Eu acho que me merece uma qualificação. A Comissão não teve nenhuma evidência de que tivesse havido uma decisão do grupo de colocar dívida junto ao Banco Nacional de Angola. O que se passou foi que o BESA tinha investimentos substanciais em dívida soberana angolana e em determinada altura, em Angola isso tem muito que ver com também as oscilações do preço do petróleo, o Estado angolano vai tendo mais capacidade financeira ou menos capacidade financeira e, portanto, a Comissão entendeu esses investimentos, essas aplicações do Banco Nacional de Angola em dívida emitida pelo Grupo BES como um investimento normal. Entendeu. Agora, se foi ou se não foi, também não lhe posso... Também não lhe posso estar a qualificar isso, mas não me recordo que isso tenha sido entendido pela Comissão como uma colocação por parte do grupo junto do Banco Nacional de Angola, até porque isso... Pronto. Agora, ó, senhor deputada, qual foi a questão que me colocou? Eu peço imensa
desculpa.
A questão
que eu coloquei, vamos esquecer Angola por um instante, já lá voltaremos se tivermos tempo, mas não é isto, não era esta, o cerne da questão não é este. O cerne da questão é que em março de 2010 já está o Banco de Portugal a acompanhar esta exposição a partes relacionadas e o BES, ou o Espírito Santo Financial Group, pede um alargamento do prazo para regularizar a situação. Nós estamos aqui também no meio de uma crise financeira, portanto é fácil de perceber que não seria fácil ao GES encontrar outros investidores. Também se percebe, quando o Banco de Portugal age, também é no momento em que é mais difícil às empresas encontrarem outros investidores, é preciso percebermos isso. E em março de 2010 é pedido este alargamento de prazo, o que eu pergunto é porque é que o Banco de Portugal só responde a este pedido em 30 de maio de 2011, mais de um ano depois?
Não tenho resposta para essa pergunta. Sinceramente não tenho. É evidente que é uma demora anormal, dada a importância do que se tratava, mas não tenho resposta para isso.
É no seguimento disto, aliás, o próprio Banco Espírito Santo diz na altura, como nunca mais disseram nada, achamos que estava implicitamente aprovado. Portanto, o que não deixa, porque isto é um retrato de supervisão que é assustador. O que eu pergunto é, isto pode ter a ver com o facto de este ser o momento em que é pedido o auxílio financeiro à Troika e deste tipo de matérias ser acompanhado de forma mais próxima?
Não tenho dúvida que isso que a senhora deputada refere, o contexto em que isso estava a verificar teve enorme importância. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora que isso justifique uma demora de um ano a uma resposta, seja qual for, isso é de natureza distinta, mas eu não consigo responder a isso.
No seguimento disto, o que acontece é que aparece um fundo chamado Espírito Santo Liquidez e outro com outro nome que agora... O valor líquido deste fundo passou entre novembro de 2011 a fevereiro de 2012, passou de 98 milhões para 568 milhões, depois há aquela colocação na parte seguradora do grupo, depois há uma colocação das unidades de participação nos próprios clientes do grupo, depois a CMVM. E a legislação torna mais difícil esta exposição toda do fundo ao Grupo GES e o que acontece é a colocação de papel comercial diretamente junto dos clientes do Grupo Espírito Santo. O que eu gostava de entender é o seguinte, como é que é possível, quando tudo isto está a ser seguido, pelo menos já ativamente, desde 2008, 2010, como é que é possível que... tenha havido, afinal, a colocação junto de clientes do Banco Espírito Santo e aparentemente a supervisão tenha dito ou que não era consigo ou que havia aqui uma estratégia, porque realmente no